Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:05, 6:05 na Bahia. Começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Aqui, ó, na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela FM.
Bom dia pra você, cortando agora, pra você que já tá desde cedinho ligado com a gente. Nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia. Dividindo a bancada comigo do outro lado, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. São 14 anos de tropa. Pode Elite, dois aqui na Gabi, viu?
Marinho Santos!
Chegando a partir de agora, você fica ligado. Um abraço pra você ligado. Aumenta um ponto no volume do rádio e receba o bom dia do Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia pra todo mundo ligado. Aumenta esse volume desse rádio, porque até as 8 da manhã de hoje nós estaremos juntos aqui. E fazendo acontecer, viu? São muitas as notícias e você, a partir de agora, fica sendo um ouvinte mais bem informado do rádio do sul da Bahia, região sul do estado. Alô, você, Distrito Banco Central. E tá ligado, Banco Central aí? Tá ligado na gente, Banco Central, viu, Scarpita? Dona Sônia, e meu alô de hoje vai para Manuel Cearense. O Manuel Cearense, que é morador da Rua da Horta, e a esposa, Dona Lúcia. Aquele abraço para vocês aí na Rua da Horta, na cidade de São Jorge dos Ilhéus. E o Gidelson, no distrito de Sapucaeira. Alô, Gidelson! Ah, é, o Gidelson, amigo do Zé Mascate, tá também ligado no Tropa. São 6:06. Na linda Princesa do Sul.
Pois é, a gente começa mais um Tropa de Elite num oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Renascebite, Pré-Moldados, Guanabara. Repórter Marinho Santos, nesse momento queria me solidarizar com a família do nosso querido Dudu, né? Uma figura conhecida na cidade de Ilhéus. Infelizmente, né? Partiu, né, de forma precoce na tarde de ontem, e muitos amigos, principalmente músicos, pessoas que trabalharam com o Dudu. Dudu transportou durante muitos anos, né, no início dos anos 2000, finalzinho dos anos 90, diversas bandas aqui na cidade de Ilhéus, depois entrou na área de turismo, depois trabalhou com as empresas lá da Mirabela e atualmente prestava serviço, além dos aplicativos, né, Uber, 99, Dudu também estava lá no Açaí, né, dando suporte à direção do Açaí. E aqui eu mando um abraço, né, e muita força para o seu filho Bruno, um jovem que eu vi garoto, e ontem me confirmou essa triste notícia, essa partida precoce do Dudu. O velório está acontecendo no SAF, né, e o sepultamento será logo mais às 10 horas, Mário Santos.
O Dudu lutava contra a forte depressão, e, segundo informações, outros problemas de saúde, possivelmente contribuiu para o fato que ocorreu, lamentavelmente, irmão do meu amigo Norberto, e a gente fica aqui na solidariedade.
Família Carneiro da Rocha ali, no centro, né, rapaz?
E a mãe dele me atendia quando tinha o Jangadeiro ali na entrada da rua Araújo Pinho, no restaurante. Era uma figura maravilhosa, a família do Dudu.
Vai aqui as nossas condolências, nossos sentimentos, né? Velório acontecendo no SAF, no bairro da Conquista, e sepultamento às 10 horas. Ainda não sei ainda qual o cemitério, né? Mas depois do programa, dá uma passadinha lá.
Dá uma passada, o Tropa de Elite se solidarizando, né, com a família, com os amigos do Dudu. que atualmente fazia aplicativo Uber.
Isso.
É isso?
Bom, 6:09, vida que segue. Hoje a gente vai bater um papo com a Ana Patrícia, né? O Tropa de Elite, eleições, OAB. Na sexta-feira a gente conversou com o Dinailton Oliveira, né? Um bate-papo muito bacana aqui no nosso programa. Inclusive ele que veio acompanhado do nosso querido doutor Andirley. E hoje é a vez desse bate-papo com a Ana Patrícia. Ana Patrícia é candidata, né, à presidência da OAB Bahia e é a nossa convidada de hoje. E muita expectativa a gente está aí para os candidatos de Ilhéus, né? O Jackson Cupertino e a Sofia Soledade. Está chegando aí o grande dia. É, quem será, né, que vai conduzir os destinos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia e Subseção Ilhéus? Vamos às manchetes do nosso programa. Antes disso, tem as informações do tempo e a temperatura que a gente traz para você, ouvinte do Tropa. Nós estamos numa manhã de quarta-feira com céu nublado em Ilhéus, termômetros marcando 23 graus centígrados nesse momento aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus e Itabuna, e a temperatura deve ficar variando entre 23 e 27 graus. Temos 17% de probabilidade de chuva, de acordo com a agência Climatempo. Já já os nossos correspondentes trazem os destaques das cidades de toda a região. Só o Tropa de Elite faz a sua cidade ser destaque aqui na 102.9. Já já tem Manuel Messias, Matheus Santos, Nath Almeida, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca quem, repórter?
É Denildo Braga.
Gostou do jogo da seleção de ontem?
Eu prefiro assistir o Brasileirão do que assistir a seleção.
Eu fui dormir ainda no 0x0, nos 33 do segundo tempo.
Terminou 0x0.
Sério, rapaz? Meu Deus do céu. Então não teve gol?
A seleção não me corresponde às expectativas do Brasileirão, Série A e Série B.
Você gosta do Brasileirão, né?
É Brasileirão, eu fico, né? Eu gosto de ver até os times que eu não gosto.
Viu?
Então, dois times que eu não gosto.
Quais são esses dois? Quais são os times?
O primeiro time que eu detesto, sim, que eu não gosto, é o Jair. E o segundo é o time do Renatinho Bad Boy.
Você tá mexendo com a maior torcida do Brasil, viu,
rapaz? Eu não gosto. E também não gosto daquele aquele que eu fui com você, lá em Itaquera.
Sim.
Aquele time que eu comprei uma camisa preta e branca, coincidentemente, mas eu sou verde, eu sou Palmeiras e fui pra Itaquera. Você lembra? Eu
prefiro não comentar.
É, quero torcer essas torcidas aí, meu amigo. Eu detesto,
meu Deus do céu. Vamos às manchetes do programa a partir de agora.
Moradores de Ilhéus reclamam da Coelba constantes oscilações de energia.
Casa desaba em Ilhéus, previsão é de mais chuvas até sexta-feira.
Acidente de trânsito ocorrido ano passado em Canavieiras. Delegado conclui investigações e inquérito remetido à justiça.
ACM Neto diz ter palanque em 90% dos municípios e vê Jacques Wagner desanimado. Senador contra-atacou, viu?
Polícia Militar apreendeu 20 quilos de maconha. Detalhes no Tropa de Elite.
Seleção aberta para vagas de emprego no Hospital Materno Infantil.
E fortes chuvas em Ilhéus, muro desmorona e deslizamentos de terra são registrados.
Estado da Bahia publica decreto que exige vacinação de servidores e empregados públicos.
Gregos e troianos foram ver a inauguração da demorada conclusão da primeira etapa e do tapa-buraco ali no bairro do Malhado.
E foi autorizado o início das obras de recuperação de mais de 100 quilômetros da BA-001. Ontem o Rui Correria disse, as obras vão iniciar.
Eu não sei onde é que o Rui conseguindo tanta caneta para dar tanta canetada, viu, Escarpita?
Meu Deus do céu. E olha, Marinho Santos, ontem a gente falou dessa questão da operação Proclamação da República. A Polícia Rodoviária Federal, aqui na Bahia, ela encerrou essa operação Proclamação da República, registrando 14 óbitos nas estradas, né, de responsabilidade da PRF, que cortam a nossa querida Bahia. Itacaré, prefeito comemorando. E prefeito Antônio Nunes não perde tempo, chega junto. Quem também aproveitou a dica do Tropa de Elite ontem foi o vereador Augustão. Augustão disse que teve gente fazendo cara feia pro Augustão no palanque, repórter. Mas ele entregou ao Rui Costa, né?
E Augustão foi visto na televisão do lado do Marão.
É,
você viu? Rapaz. Ele colocou o ombro lado direito dele com o ombro lado esquerdo do Marão em cima do palanque improvisado.
É, o governador recebeu das mãos do Augustão aí uma pasta com diversos, né, documentos, solicitações, e dentro desses... documentos estão aí, está o relatório, né?
O relatório também foi entregue
também foi
ao
entregue.
Prefeito.
Também, mas teve muita gente, não, o prefeito não quis receber, não. Mas teve muita gente de biquinho.
Não quis receber?
Não, informação.
Por quê?
Não recebeu.
A política não é feita desse jeito.
Não recebeu no palanque ontem, não recebeu, né? Vamos tentar o contato com o vereador, para o vereador falar, né? Olha, falar em vereador, a Câmara vai estar realizando sessão especial, ó, é uma audiência pública, né, marcando aí o Dia da Consciência Negra, dia 20. A gente vai falar também desta audiência pública aqui no nosso programa. São 6 horas 15 minutos, até às 8 então, fechado. E tem a nossa entrevista de hoje, a nossa convidada é a candidata a presidente da OAB Bahia, a Ana Patrícia, na segunda parte do Tropa de Elite. Vem com a gente, participa ao vivo, 3675-2000, no WhatsApp, interagindo, 739-8829-1029. Já estamos ao vivo na nossa live, a live da Gabriela FM lá no Facebook. Participa com a gente. Segue aí o programa Tropa de Elite lá no Instagram e Facebook. Todo mundo ligado, hein?
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 16 minutos, 6:16. Olha, acidente de trânsito ocorrido ano passado no município de Canavieiras. As investigações concluídas pelo delegado Renato Fernandes. Inquérito... remetido à justiça, apurou esse acidente automobilístico envolvendo um taxista da cidade de Ilhéus que conduzia um veículo Voyage de cor branca, acompanhado do sobrinho, retornavam sentido Ilhéus, e um veículo Corolla com 3 ocupantes, conduzido pela pessoa de iniciais AWSP. Na tarde do dia 23 de dezembro do ano passado, 2020, portanto, à altura da ponte do Cipó, na saída de Canavieiras, ambos veículos colidiram frontalmente, tendo sido o veículo Voyage arremessado para fora da estrada, capotado por 2 vezes. Enquanto o Corolla rodou 2 vezes na pista, parou cerca de 20 metros do local do impacto e, segundo a perícia do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, o condutor do táxi, Francisco Luiz Macedo de Matos, morreu no local e foi necessário a presença do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo das ferragens. Os laudos periciais concluíram ainda que a pista estava em condições regulares de tráfego e que no local havia sinalização de ultrapassagem proibida, sinalização vertical de curva perigosa e limitação de velocidade. Então, os peritos concluíram ainda que o veículo Corolla estava muito acima da velocidade compatível para o local, com pneus semigastos, e que ao sair da curva logo após a ponte, adentrou a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo Voyage. O condutor do Corolla foi indiciado pela autoridade policial, o delegado de polícia de Canavieiras, por homicídio doloso, tendo agido como dolo eventual, pois tinha previsão de possibilidade do resultado e não fez nada para impedir. Então, assumindo conscientemente o risco de produzir o resultado, o que o fato ocorreu. Então tá aí o delegado Renato Fernandes, titular da 1ª Delegacia Territorial de Canavieiras, concluiu o inquérito deste acidente de trânsito com morte, remeteu à justiça e agora a justiça que vai decidir, né? Teve uma pessoa que morreu, né, Scarpita? O taxista, condutor...
Lamentável, viu, repórter? Lamentável.
Francisco Luiz Macedo de Matos.
É. Vamos à primeira participação ao vivo. Logo depois a gente traz esse balanço aí da Operação Proclamação da República, da PRF aqui na Bahia, que registrou 14 óbitos. Nengáurea está na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, Nengáurea. Bom dia, Nengáurea.
Bom dia, Maria Santos Carpista.
Bom dia, bom dia. Tem gato hoje ou não tem gato?
Tem não.
Tem não, né? Os gatos da Nega Áurea estão dormindo, os Marinho Santos.
Eu vou falar dos gatos mesmo. Ô, Marinho Santos.
Oi.
Eu fui pra rua ontem, pra Barra, aí eu tenho uma amiga lá na Barra, perto da ponte, uma chama Neném, uma senhorazinha. Aí ela mandou ligar pra vocês aí pra ver se alguém dá providência, que se botaram na porta dela um bocado de gato, que se mais de 20 gatos. E aí ela tem as crianças, as meninas, as mocinhas, né? E diz que não tá aguentando que esses gatos vêm de casa. Aí diz que quer tomar providência pra ver se alguém vai lá pegar esses gatos na casa dela. Miando.
Miando.
É, rapaz. Botaram um bocado de gato, foi?
Foi. É. Na porta dela lá. E aí ela tá com esses gatos lá de Junda Ponte. O nome dela é Neném. Lá...
Dona Neném. Dona Neném. Parece que o pessoal fica de olho, assim, que gosta de animal, né? Aí fala, na casa daquela casa ali, a mulher gosta de animal. Vamos botar essa caixa cheia de gatinho lá.
Mas né? Ela não quer, não. Ela disse que botaram lá e caíram fora.
Meu Deus do céu. Tá certo, Nengal.
Ela tá pedindo socorro. Mandou ligar pra vocês aí.
Cadê Mila?
Ó, eu vou dizer uma coisa pra você.
Eu quero
Mila
saber...
foi embora.
Mila foi embora?
Oh, foi, Mila. Pegou o marido dela e caiu fora.
Ô, Mila! Nengáurea, um abraço pra você.
Um abraço, Marinho Santos.
Obrigado pela sua participação, tá?
Obrigado, tchau, abraço.
Tchau. Esse negócio de botar gata na casa dos outros é complicado, né?
É, melhor. É. Fala com o Liquinha pra ver se o Liquinha resolve o problema dos gatos.
Os gatos da Barra. Logo, Liquinha.
Ele sai distribuindo ali pela Barra, 2-1, um a outro.
É. Imagina só, né? Vamos fazer uma campanha aqui no Tropa de Elite. Adote um gatinho da Nega Áurea, viu? Ou senão a Nega Áurea leva os gatinhos. Já que a Mila foi embora, ela levar os gatinhos pra casa dela, viu? São 6h21 na Bahia, 6h21. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, na Bahia, encerrou a Operação Proclamação da República, registrando 14 óbitos nas rodovias federais baianas. E com a intensificação dos esforços, Marinho Santos, olha, 11.270 pessoas foram fiscalizadas. Um aumento de 35% em relação à janela comparativa do ano de 2019. No caso dos veículos, 11.220 foram verificados pelos policiais, registrando aí um crescimento de 55%. Durante os 4 dias da operação, iniciada na última sexta-feira, dia 12, foram registrados 48 acidentes, 15 considerados graves e 14 óbitos, gente. É um índice alto, viu? A PRF ressalta que o ano de 2019 foi usado como comparativo, tendo em vista que em 2020 a operação teve um menor período de duração, uma vez que foi assolada a pandemia causada pela Covid-19 e que a data, né, foi dada aí como a eleição, lembra, né? É, foi celebrada no domingo, não incidindo aí no feriado prolongado, e foi também o domingo que a gente foi para as ruas votar, né? Saliente-se que dentre as infrações mais cometidas no feriado prolongado estão as de ultrapassagem devida, 1.039 registros foram feitos, 738 em 2019, um aumento de 41%, gente. É assustador isso aqui, viu? Foram realizadas 2.603 testes de alcoolemia, sendo 31 autuados por recusa e 6 por contato. Foi constatado aí a embriaguez ao volante. Camarada toma uma, duas, três e aí assume a direção do veículo. Parabéns aí à Polícia Rodoviária Federal pela operação nesse período aí, né? Esses finais de semana prolongados aí sempre tem as operações que acontecem. 6h23 na Bahia, até às 8 no oferecimento todo especial da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9, Mistura Cabana, Renda Cebite e Premoldados Guanabara, seu repórter.
Agora 6h23 em Leos, na Bahia, são, vamos a Salve Jorge. Salve Jorge na linha, bom dia, bom dia. Jorge.
Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Para começar, essa inauguração daquele canal ali, eu não vi motivo nenhum para inaugurar nada ali. Um pedaço de canal daquele para estar tendo fazer festa, um negócio com já está atrasado desde fevereiro, que era para entregar aquilo, tem quase 10 meses atrasado para entregar um pedaço de negócio daquele para ter inauguração. O principal que era para ele fazer, fica assinando tanta coisa aí para nada acontecer. O principal, ele entregou a ponte lá, a ponte ficou do jeito que ele entregou. O canteiro de obra da ponte está daquele jeito ali. Mato, sem manutenção, sem canteiro de obra, sem nada. Agora, para entregar um pedaço de canal daquele, vai fazer inauguração. O principal era ele entrar dentro das Malvinas para ver aquelas colunas penduradas. Lá do lado da Feira do Peixe, aquilo está tudo caindo ali. Tem coluna pendurada, precisando. Ele não entrou dentro das Malvinas. Aí fica fazendo campanha, fazendo propaganda de 100 metros de canal, rapaz. Aquela inauguração foi o povo para agradecer, porque tirou aquele tapume dali, por causa do ônibus que vem do interior, e o pessoal precisa trazer suas coisas. Não vi motivo nenhum para inaugurar nada ali.
Valeu, salve
e bom
Jorge.
Dia.
Bom dia. Nada, Mário Santos. O Rui Costa ontem, ele tá mal-humorado ontem, parece, viu, rapaz? Nada. Vai, canta. Agora canta, vai.
Vai. Eu amo você, eu amo você, eu amo você.
Tá legal. Eita, ela não cantou nada, viu? Eu quero ver você cantando nada. Que eu vou falar dessa vinda do governador. Você sabe quanto custou a vinda do governador para ele, repórter? Quanto custou? Eu tô pesquisando. Né?
Agora, para quê? Veio agora para poder vir no dia 26 ou 28, a inauguração?
Que deixava para
novamente.
Fazer. É um absurdo isso, velho. Quanto que custou a vinda do Rui Correria, né, para Ilhéus? Teve aquela vez da ponte, lá do Porto, né? Também inaugurou a ponte, gente. Espera a obra ser concluída. Eu sou do tempo onde o gestor vinha e entregava a obra concluída. Eu acho que o Rui deveria vir, Rui, Ilhéus, se tivesse todo o canal coberto, Rui. Dali onde você estava, até a colônia de pescadores é 34. Seria o certo, Marinho Santos. Agora, aquela fedentina, né? Um caos tremendo ontem. Quem passou ali na Uberlândia, meu amigo, na Avenida Ubaitaba, ó, de um lado e do outro, foi um congestionamento. Foi um caos tremendo, Marinho Santos. Um caos tremendo ontem, né? E a gente fica a perguntar. Eu tô curioso agora para saber quanto que custa a vinda do governador e toda aquela comitiva para Ilhéus para entregar uma obra pela metade. Ali é a primeira etapa, pela metade, não está completa ainda. A mesma coisa a ponte que ele veio. Aí vai voltar na semana que vem, né, para entregar. Por que não entregou o hospital ontem, já fez logo uma coisa só?
É um pacote, né, Scarpe?
Um pacote, é.
Isso aí vai fazer parte do meu comentário daqui a pouquinho, 7 da manhã, viu, Scarpe?
Lamentável, viu? Ó, tem notícia aqui do nosso programa Tropa de Elite, o nosso site, programa tropadeelite.com.br. Atenção, você que é trabalhador da área da saúde, já que eu tô falando do Hospital Materno Infantil, a seleção foi aberta. A Fundação Estadual de Saúde da Família oferece vagas de emprego para o Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, aquele lá, o antigo Hospital Regional de Ilhéus. Interessados nas vagas devem enviar currículo até domingo, dia 21, através de e-mail, viu? Correspondente aí com a função. Você pode entrar no nosso site, programatropadeelite.com.br, tem a matéria lá, tem um link para você clicar e ir direto para o site da Fundação e aí preencher tudo direitinho e encaminhar o seu e-mail. Você que é da área de saúde, né, Marinho Santos?
Agora o ouvinte perguntando aqui para mim, ó. Ô, Marinho Santos, quem é Joaquim Sampaio? Por que não coloca o nome do doutor Francisco Sampaio? Que é bastante conhecido, não, muito mais do que Joaquim Sampaio.
Não pode botar nome.
Só depois que morre.
Isso.
Meu Deus do céu.
É a lei, Marinho.
Mas o ouvinte está querendo que bote o nome do médico doutor Francisco Sampaio.
Não pode.
E Joaquim Sampaio, ele disse que não sabe quem é.
Meu Deus do céu. Eu vou no zap aqui rapidinho. Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Estamos juntos e colados, hein? 100% aqui no Tropa de Elite. Que Deus abençoe vocês. E é o Lulo Grau, do bairro Nelson Costa. Um abração pra turma 10, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é George do Joia do Atlântico. Manda um alô pra nós aí. Lara e Iris Marcos. Sargento, né, o da Cipa Cacaueira aí, nosso querido Sargento Marcos aí, um abração. É, rapaz, Cipa lá de Joerana, também ligado com a gente. Alô, Cipa, aquele abraço pra você. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, preocupado com a metade da obra e a cidade cheia de buracos, e os políticos estão achando que nós moramos no interior, somos bestas. Essa época já passou, viu? Acorda, políticos. Quem é que mandou o povo acordar aqui, rapaz? Acorda, políticos! Ai, 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 viu? Tá dado o recado aqui no Tropa de Elite. Olha, bom dia, meus queridos! Um dia abençoado pra todos nós, meninos. Por favor, ajuda a gente aí. Eu tô precisando com urgência fazer duas ultrassom. Alô, Mantena! Alô, Mantena! Procurei a central de regulação. Quem tá na central agora é o Pedro. Inclusive, tem feito um bom trabalho. O Pedro Velanes. Lá na central de regulação, viu? E aí, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, tem mais? Tem mais? Tem sim. Bom dia, tropa de elite. Estamos na audiência. Jorge Doido e Du. Estamos aqui, ó, curtindo o tropa de elite. Uniformizados, fazendo a limpeza das ruas do Iguape, hein? É o Ruvelino, é isso mesmo? Ruvelino ou Rivelino, rapaz? Aqui ele botou Ru.
É o tenente ex-sargento Rivelino.
Ele botou Ruvelino
aqui. Rivelino, é tenente. Eu acho que é tenente. É porque muda, né? Todo dia muda, o cara vai promovido.
Essa questão da limpeza do Iguape, né? É um compromisso mantido pelo Augustão, né? O Augustão é apaixonado pelo Iguape.
O Jorge Doido, no fundo da camisa dele, tá assim, ó. A serviço do bairro do Iguape.
Olha, Rosana Costa, lá da Osmundo Marques. Às vezes o milagre não vem na velocidade que você deseja, mas chega na hora que você precisa. Amém. Bom dia, Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, abençoado, em toda a escuta. Mão na alusão para toda a minha família. Um abraço para você. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Nós da Fazenda Alegria desejamos a vocês um bom dia, um bom trabalho. Para você também. Luiz Cláudio, lá do Malhado. Luiz Cláudio trabalha com segurança aí. Uma ótima quarta-feira ao sair de casa. Use máscara. Evandro, teu Antônio Vilela. Olha, bom dia, tropa de elite. Que queria que vocês, por gentileza, chamassem a atenção da prefeitura. Eles fizeram a limpeza das ruas e deixaram esse entulho aqui na rua. Já vai fazer um ano. Rua Ipiranga. Alô, alô. É João Aquino aí? Serviços Públicos. João Aquino. Alô, secretário João Aquino. Rua Ipiranga, Teotônio Vilela. O Ivan mandou foto pra gente. Bom dia, tropa de elite. Marinho Santos Scarpita. Manda alusão pra Dona Ota, Dona Luzia, Rita, Doutor Alencar, Dico, Cleutildes e todos que estão ligados no Tropa de Elite, Ratinho Menezes. E pra gente fechar essa rodada, o Marinaldo Melo, que ele é do Sol e Mar. Tá ligado no Tropa de Elite, começando o dia muito bem informado e pedindo um alô pra Dona Otacília, ó. Dona Otacília, no Centro de Assistência Renal, que não perde o dia do Tropa de Elite, todos os colegas da higienização e os técnicos, hein? Valeu, Marinaldo, a turma do cafezinho aí do Centro de Assistência Renal.
Olha, o Scarpita não fecha por aí não, deixa pra mim aqui um pouquinho, porque o Joaquim, olha, o Chiquinho, meu amigo Heraldo Santos, lá do Hospital de Ilhéus, mandou aqui pra nós, ó. Marinho Santos Scarpita, Joaquim Sampaio, foi grande anestesista aqui da cidade de Ilhéus, gente boa, conheci ele. Estou aqui na escuta desse programa top. Um abraço pra vocês.
Tá vendo aí?
O Beto Foguete também tá na escuta. Alô, Beto Foguete. O Hamilton, goleiro Hamilton, Guinho. O Guinho também tá na escuta. E o Forasteiro no bairro do Iguape. Todo mundo ligado no palco da Enxico, da Em Francisco.
Essa é a metralhadora da informação. Você já, agora já sabe quem é Joaquim Sampaio, né?
Eu conheço, não, eu sei, não, não sei. Ah, é Chiquinho que tá mandando
Chiquinho
aqui.
Chiquinho acabou de informar.
Eu falei Francisco Sampaio.
Foi um grande anestesista na cidade
foi
de Leão.
Foi um grande anestesista na cidade de Leão. É porque o Chiquinho é velho pra caramba, viu? Tem uma idade lá de... Nasceu em 1952...
Ó, vamos lá para o Sul, que é rapidinho. Matheus Santos vem chegando, primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, Matheus Santos chegando com informações para Uruçuca. É, aproveitando, mandando um abraço para o meu amigo Laerte, dando aquela carona para a gente aí no busão da faculdade. Valeu pelo carinho, hein? Olha só, hein? Concurso literário e desfile de beleza negra estudantil. Olha só, hein, o que a Diretoria de Cultura está preparando. As inscrições já estão abertas na Biblioteca Municipal Nelson Lima até o dia 30 de novembro. Aí o primeiro concurso literário de poesia e desfile da beleza negra. É a partir de 10 anos e menores de 18 anos acompanhados dos responsáveis, não esqueçam. E meu caro Robertinho Scarpito e Marinho Santos, a Prefeitura de Uruçuca... anunciou o encerramento das atividades do Centro de Enfrentamento à Covid-19. A decisão foi tomada visando a manutenção de custos e despesas da administração municipal, sendo que havia pouca demanda para atendimento no local. Então, os casos e sintomas gripais serão atendidos aí nas unidades de saúde da família, ou SFs, de cada bairro durante... o horário de atendimento ou na Promater, 24 horas por dia. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, bom amigos, dia. E até amanhã.
Bom dia, bom dia. Um abração para todos aí na Promater. Tem Pé na Cova e toda a equipe de saúde aí, não só de Uruçuca, Serra Grande, né? Ilhéus, Itabuna, Una, Canaveiras, Itacaré, Ibicaraí, pessoal de Itapé também, todos os profissionais de saúde, a gente não cansa de agradecer. Então vamos para o rápido intervalo comercial, na volta no Destaque Repórter Marinho Santos, língua afiada, você está com a língua hoje afiada, é onde você reclamou quando eu falava do Tatu Baza, né? O tatu da Embasa que fica cavando buraco para tudo que é canto, é o Tatu Baza. Você disse que ontem eu metralhei o Zé Lavini, e hoje você chegou aí, né, já retado porque o hospital não tem o nome do médico Francisco Sampaio, e sim Joaquim Sampaio, repórter.
Na volta...
Ei, o que é que tem na volta?
Na volta, o governo do estado publicou decreto que exige vacinação de servidores e empregados públicos.
Sai daí não, são 6h35 na Bahia. 6h35 e hoje tem entrevista em Ana Patrícia, candidata a presidente da OAB Bahia, será a nossa entrevistada de hoje no Tropa de Elite. Até as 8, oferecimento Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana, Rena, Cebite e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite, volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Juntos, até às 8 pra você e com você, repórter Marinho Santos. Como é que é esse negócio agora? O servidor público estadual, vai estar que tá todo mundo, né? Tem muita gente que resiste ainda à vacina, né? Inclusive, vacina hoje segue o mesmo esquema aí na vacinação aqui em Ilhéus, viu? Adolescentes, né, de 12 a 17 anos, a repescagem de 18 anos, procura a unidade mais próxima. Saiu o decreto já, o edital?
O governo do estado publicou o decreto que visa garantir a vacinação dos servidores públicos e empregados públicos estaduais contra a Covid-19. O objetivo é conter a disseminação do coronavírus e salvar vidas em todo o estado da Bahia. O documento assinado pelo governador Rui Costa na última terça-feira, dia 16, portanto, ontem, estabelece que a recusa em se submeter à vacinação sem justa causa é possível de apuração de responsabilidade pelo não cumprimento de ordem superior, conforme estabelecido no inciso 3 e 4 do artigo 175 da Lei 6.677 de 1994 e no inciso 4 do artigo 51 da Lei número 7.990 de 2001. por meio do Sistema de Recursos Humanos do Estado, o portal RH Bahia, os servidores e empregados públicos deverão realizar uma autodeclaração online com o objetivo específico de comprovar a imunização, anexando ao sistema o cartão de vacinação. A forma e o prazo de comprovação serão estabelecidos pela Secretaria da Administração do Estado, a SAEB, e divulgados amplamente ao público-alvo e à imprensa nos próximos dias. Então tá aí, ó. O governo aí botou pocando, viu? Decreto visa garantir a vacinação aí dos servidores e dos empregados.
Olha, falar em empregados, Marilson, eu estou preocupado com os comerciantes, os empresários ali do Foucault. Ontem mesmo foi um dia de muito prejuízo, né? Para a turma que tem os seus estabelecimentos ali naquela região, né?
Foi
um
caos tremendo. O trânsito foi fechado e foi acionado ali.
Caos tremendo.
Aonde tem uma cabeça de boi enterrada. Avenida Uberlândia. Agora, entra prefeito, sai prefeito e nunca ninguém colocou um paralelo a mais, nem um paralelo a menos. É buraco por paralelo, todo lado.
Vou falar em paralelo, quem passou ontem por lá viu que problemão está ali a Uberlândia. Né?
O governador, será que deve ter passado ali ou não? Veio pela Lindolfo Collor, Tamarineiro.
Os batedores aí, não pegou a buraqueira.
Não pegou a buraqueira da Avenida Uberlândia.
Né? O governador poderia ter passado, né, ali. É.
Passado.
Passava ali, né, velho? Enfrentava aquela buraqueira tremenda que moradores, né? Pessoal que tem comércio ali, tem sofrido muito.
E na Uberlândia você ficou engarrafado, não foi?
Rapaz.
Eu fui embora e o ônibus parou pra Baiana descer com o tabuleiro de acarajé, abará.
Não, foram os dançarinos.
Os dançarinos que.
A coreografia.
Aí parou o ônibus.
Parou o ônibus.
E aí
o pessoal desceu.
O processo de 10 minutos, processo demorado.
Deu dor de cabeça.
Escarpita engarrafado.
A polícia militar, agentes de trânsito, todo mundo tentando organizar ali, mas estava difícil, viu?
Você viu o maninho, o José Oládio Gomes?
Vi não.
Ele deveria sair na janela ali para dizer, dar um salve. Alto,
olha, atenção, são 6h45 agora, bom dia para você, 6h45. Ontem, né, desde o sábado que a gente tem acompanhado aí as chuvas, né? Ontem uma casa desabou lá no Basílio, tem uma matéria aqui no nosso site, programa tropadeelite.com.br. O muro do quintal de uma casa ele desmoronou após uma árvore cair lá no Basílio. O caso aconteceu na madrugada de ontem, terça-feira, foi provocado pelas fortes chuvas que atingiram o nosso município. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A Defesa Civil registrou 2 deslizamentos de terra na segunda-feira, um na Avenida Esperança e o outro na Conquista. Equipes da prefeitura foram até os locais e instalaram lonas para evitar que o problema se agrave. Ao todo, o órgão mapeou 48 áreas de risco aqui em Léo, sobretudo no bairro do Basílio. Até o momento, não há registro de desabrigados, apenas danos materiais. Segundo a Defesa Civil, entre domingo e segunda-feira, foram 74 milímetros de chuva. De acordo com especialistas, a partir de 30 minutos já é considerada, e 30 milímetros já é considerado muita chuva forte, né? Ontem, terça-feira, a cidade amanheceu também com céu carregado, ventania e choveu, né? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura mínima em Ilhéus 20, né? Máxima de 26, possibilidade de chuva intensa. E a Defesa Civil, Marinho Santos, alerta aí que teremos chuvas até sexta-feira, viu? Mais uma vez, lembrando, o telefone da Defesa Civil 3234-3597 ou o 988-36-2753. 3234-3597 ou 988-39-2753.
Vamos seguindo aqui. O Joandre, da Defesa Civil.
Não está mais não na Defesa Civil.
Ele foi nomeado, não?
Não.
Ele, na reforma administrativa, cortaram ele. Tesouraram o Joandre.
Não é mais Joandre.
Mas
não.
Ele deu entrevista ontem na televisão.
Então voltou. Eu tô sem assistir o sinal local, rapaz.
O sinal local, ele deu entrevista ontem na TV.
É, eu falei falando que eu, pela...
Falando da defesa.
Ah, então já foi relocado lá. É,
alguém colocou de volta, então, porque o João André assumiu, é competente.
É um camarada que tem acesso, né, Maria?
É algum padrinho, e eu quero parabenizar o padrinho dele. Não sei nem quem foi o padrinho que colocou de volta o João André na defesa civil.
Fiquei feliz com essa notícia.
É, o João André Guerreiro. Olha, Scarpita, inclusive, estou recebendo aqui. Condomínio Nova Esperança. Bambu caiu em cima dos fios da rede elétrica, fio de telefone, tá lá tudo no meio da ladeira. E o goleiro Hamilton passou no local e mandou aqui pra gente, ó, o bambuzal caiu em cima da rede elétrica. Fala aí pra ver se alguém do governo, alguém da prefeitura vem aqui no local pra poder tirar os bambus aqui, atenção, espalhados atenção. No acesso, ladeira, condomínio. César Coutias.
Setor de podas da prefeitura.
E Dona aí, Lena. Dona Lena. É, o cara chama Dona Leninha. Como é que eu vou saber, Leninha? A Leninha disse que vai preparar o feijão pra vocês. Eu conheço Dona Lena. A Leninha. Vem pra cá com o negócio de Leninha, não, viu? Quem chama ela de Leninha é César Coutias, viu? Ô Zé Mascate.
Zé Mascate chamou Leninha, rapaz. Olha, tem galhos de uma árvore também sobre a rede da Coelba no caminho 40, no bairro Hernani Sá. Tá causando curtos, né? Atenção, equipe de manutenção aí da Coelba, né? Dá um pulinho aí, caminho 40. E olha, o João André retornou à defesa civil, viu? Profissional competente, Marinho Santos, confirmado agora aí, o João André realmente retornou à defesa civil. Acerto, né?
Forma merecida, né?
Merecida. Inclusive a gente registrou aqui,
o governo, rapaz, de vez em quando, uma acertada dessa aí, viu? Você tá esquecendo da ladeira Bico de Pato.
Manda alô pra ela, rapaz. Dona...
Ladeira Bico de Pato. O cara vem, a antiga ladeira da Conceição.
Dona Cristina, Marinho Santos. Você tá esquecendo do alô dela, rapaz.
Você mandou pra mim, não foi?
É, Dona Cristina.
É Dona Cristina. É a esposa daquele que matou Timina. É o cara que botou a vacina junto com Sidão de Zelins. Meteu a vacina num dia e Timina morreu no outro dia.
Nossa, tava dodói, viu? Então, Dona Cristina, Ladeira da Conceição, um abraço pra senhora. É Danilo Braga, vem chegando porque é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Bom dia, Danilo Braga.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do Sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Em jogo equilibrado e com muitas faltas, Brasil e Argentina empataram sem gols em San Juan na noite desta terça-feira. O confronto foi o último da seleção brasileira em 2021. Com o resultado, os comandados de Tite permanecem isolados na liderança das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A seleção canarinho, que já estava classificada para o Mundial, foi aos 35 pontos. Os argentinos, com o empate, foram aos 29 pontos na segunda colocação e também garantiram a classificação antecipada para a Copa. O Brasil só volta a campo em janeiro diante do Equador, também fora de casa. O Atlético Mineiro está cada vez mais próximo de conquistar o seu segundo título brasileiro. Ontem, o Galo visitou o Atlético do Paraná e venceu na Arena Baixada por 1-0. Zaracho marcou o único gol da partida. Com o triunfo, o Alvinegro foi aos 71 pontos ganhos e abriu 11 de vantagem para o vice-líder Flamengo e deu mais um importante passo em direção ao título. Já o Furacão, com a derrota, permaneceu na 11ª colocação com seus 41 pontos. A bola rolou ontem, confirmando Campeonato Brasileiro. Atlético do Paraná 0, Atlético Mineiro 1 e o Grêmio bateu o Bragantino pelo placar de 3-0. A bola rolou ontem nas eliminatórias, Bolívia 3, Uruguai 0, Venezuela 1, Peru 2, Colômbia e Paraguai 0-0. mesmo placar para a Argentina e Brasil. Já o Chile, jogando em casa, perdeu para o Equador pelo placar de 2-0. A bola vai estar rolando hoje no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Santos e Chapecoense, América Mineiro e Atlético de Goiás, Cuiabá e Internacional, Fortaleza e Ceará, Palmeiras e São Paulo, Juventude Fluminense, Flamengo e Corinthians. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Comprando na Comercial Boa Ideia, você concorre a mais de 50 prêmios na promoção Natal Show. É Denildo Braga, destacando as informações esportivas aqui no Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva. Você tem um encontro marcado com Zé Marinho, campeoníssimo, e Tony Café. 2,9.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 54 minutos, 6h54. Olha, a polícia militar apreendeu maconha pra dedéu, viu? Maconha pra caramba, a 65ª Companhia Independente da Polícia Militar de Feira de Santana. Apreendeu Alto do Paraíso, bairro de Feira 4. 20 quilos de maconha. O material foi abandonado por um elemento que fugiu ao perceber a presença da polícia militar. E segundo informações, o comandante da unidade, o major Joilson Lessa, as equipes faziam rondas na localidade quando perceberam que um homem correu e, na fuga, ele abandonou um tablete de maconha e os policiais seguiram na direção do suspeito e encontraram o resto da droga. O material e a droga apreendida foi levada para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE de Feira de Santana, e o bicho pegou lá em Feira, viu, Scarpita? Olha, falar em polícia, chegando aqui a notícia aqui do campeonato da APPM. A APPM Ilhéus vai acontecer, portanto, segunda rodada, sexta-feira, 8h30, Praia do Marciano, bairro do Malhado. Meu time vai jogar, Scarpita. A Companhia 7-2, que tem comando do major Ozaná, enfrenta a equipe do meu amigo tenente Fábio Rogério, a CAERC. E a PPM, enfrenta a 69, Companhia Independente da Polícia Militar. Vai ter que, ó, vai tá que tá, viu? Dose dupla, segunda rodada, sexta-feira, 8h30. Repito, a PPM e Companhia 69. E a CAERC enfrenta a Companhia 72 Itacaré. Vem que
beleza. Vou você, viu? Vamos lá, vai que é sua, viu, repórter? Falta de aqui o bom dia, Marinho Santos Escapita. Queria pedir ajuda de vocês, hein? Da segunda, ladeira da segunda Travessa da Esperança está escorregadia. As pessoas idosas, crianças estão caindo. Gostaria de pedir ajuda aí do Tropa de Elite para que a prefeitura viesse resolver, né? Pessoas com muletas estão escorregando e podem se machucar gravemente. Ajuda a gente aí. Jaciara, da Avenida Esperança. Atenção, atenção aí, viu? Vamos resolver, ó. Ladeira da segunda travessa da Avenida Esperança. Avenida Esperança, só me lembro do meu amigo Balaio. Aquele abraço pra você. Olha, bom dia, amigos do Tropa de Elite. Manda aquele abraço aí para, né, a equipe aí do Colégio EME da Princesa Isabel, né? A Ana Ribeiro, Márcia e todos do colégio, bom dia. É o Renildo da Avenida Palmares. Amilton tá lá no Niterói ouvindo a gente. Um abraço para você, bom dia, Scarpita, Marinho Santos. O governador com sua comitiva veio pela Litorânea Norte, pelo asfalto. A informação chegando aqui, tá vendo? Não pegou a buraqueira da Avenida Uberlândia. Scarpita, eu não aguento mais sentir tanta dor, rapaz. Tem noite que eu não durmo, é muito triste não poder cuidar da saúde, viu? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. São duas ultrassons. E vamos buscar aqui os nossos parceiros para tentar resolver essa situação aqui da nossa ouvinte. Olha, bom dia, Scarpita. Marinho Santos, eu sou Sônia, do Alto do Coqueiro. Manda meu alô. Alô, Sônia. Aquele abraço para você, Sônia. Olha, bom dia. Manda aí. Manda aí o... Tem que acessar o nosso site aqui, viu? Nosso amigo aqui que está pedindo, né, para a gente mandar o link. Acessa aí, ó, programatropadeelite.com.br. Aí tem a matéria e tem um link lá no nosso site para você se inscrever. Lá tem vaga de emprego, viu? Tropa de Elite! Além de não ter ônibus em Itariri aos domingos e feriados, agora quando está formado para chover também não tem ônibus, viu? Ontem mesmo não teve ônibus lá, não sei dizer se teve hoje, rapaz. A Kleber da Barra também está ligado com a gente, o problema do ônibus é sério, viu? Família Gabriela FM, Marinho Santos Escarpita, trabalhadores da biofábrica estão sem salário há 3 meses, quando sai R$400, que vergonha. Aí, o pessoal tinha que vir ontem, chegar pro governador e falar: governador, olha, biofábrica, o pessoal tá sem salário, é responsabilidade do Estado.
Mas parece-me que o governador veio, teve um carro que foi
da biofábrica
do Estado.
O pessoal tá aqui cobrando, né?
Alguma coisa que eu vi de biofábrica, de um carro que...
Ontem.
Nessa vinda do governador, um carro foi, né, passado lá para a biofábrica, um carro do governo.
O pessoal tem que resolver esse problema do salário.
Aí, quando quando eu vi sobre o carro que o governo estava passando esse carro para a biofábrica, eu lembrei, não paga os trabalhadores e coloca carro à disposição. É da chefia.
O que teve de carro ontem do governo do estado, Marinho Santos, a serviço, aí, aí. Eliana Senna, um beijo para você, Eliana Senna. Nath Almeida, hora do nosso giro regional, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional tem sempre oferecimento Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Óticas Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, zap 9818-1494. A Óticas Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Seguindo com o nosso giro regional desta quinta-feira, na última semana, no município de Barro Preto, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou atendimento domiciliar em alguns locais do município. O intuito é aumentar a qualidade de saúde do município com a prevenção e atendimentos necessários a toda a população. A Secretária de Saúde do município, Jaqueline, fala com entusiasmo sobre o procedimento. Como algumas pessoas não têm condições físicas ou até mesmo de locomoção, a saída mais efetiva que encontramos foi ir até elas em casa mesmo. Afinal, a saúde não para e quanto mais conseguimos atender a população, menos serão as taxas de doenças e atendimentos mais urgentes. Em Itajuípe, a Secretaria de Saúde informou o boletim epidemiológico de número 404. Atualmente, o município conta com 2.533 pessoas curadas e 4 casos ativos. Apesar do baixo número de casos ativos, é fundamental que todos mantenham as medidas de prevenção contra a Covid-19 e também a vacinação contra a Covid-19 oferecida pela Secretaria de Saúde. Em Buerarema, a bola rolou no último domingo na abertura do Campeonato Ruralzão 2021 e todas as equipes entraram em campo para enfrentar o time adversário. Os jogos aconteceram simultaneamente nos campos de Camacanzinho, Vila Operária e no estádio ACM. Vamos ao placar da rodada. No grupo A do campo Vila Operária, tivemos Juventude 4, Ronca 1, Vitória 5, Santana 2. No grupo B do Camacanzinho, Rio Verde 1, Dois Irmãos também 1, Camacanzinho 3, Rompedeira 2. No grupo C do estádio ACM, Bonique 1, Palmeiras 0, QM 03 2 e Fartura também 2. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Lembrando que o nosso giro regional tem sempre oferecimento Óticas Centro, com as melhores lentes do mercado, óculos de grau, óculos solar. A Óticas Centro também já faz o seu encaminhamento para o exame de vista. Central de atendimento 3613-6483, Zap 9818-1494. A Óticas Centro fica na Rua Duque de Caxias, número 99, no centro de Itabuna. Segue com vocês, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã se volta com mais um Giro Regional aqui no Tropa. Gabriela
FM. Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Marinho.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h14. Olha, o velho problema do uso da máquina administrativa em época de eleição é antigo pra caramba. E atormenta os servidores públicos que são pressionados para participar de ações que não fazem parte da rotina de trabalho. Então, este ano não está sendo diferente o incremento. E o Ministério Público tem que estar ligado. A Justiça Eleitoral também. O deslocamento causando certa estranheza. Quando funcionários, cargos comissionados de prefeituras. Eu espero que isto não tenha sofrido nenhuma pressão no dia de ontem. Os trabalhadores, cargos comissionados e servidores, que não tenham sido coagidos, os terceirizados também, orientados pelos comandados, que apesar de serem chamados de voluntários, na maioria das vezes, são pressionados e constrangidos pelos chefes a cumprir a missão determinada por eles. Um dos integrantes do grupo, no dia de ontem, que esteve lá na central de abastecimento do bairro do Malhado, eu perguntei daqui, perguntei dali, ele escapuliu daqui, escapuliu dali. Diz que, olha, não existiu uma coação velada para que todos os servidores estivessem no local determinado após as convocatórias, e nós esperamos que a prefeitura venha a negar também isso, que não existiu pressões ou influências sobre os servidores e que mantenham um posicionamento institucional. Ninguém foi forçado, ninguém foi convidado, foram de espontânea vontade, mas o que a gente viu foi muita gente que trabalha, que são cargos comissionados, presente, marcando presença maciça ontem. A gente quase que não viu nenhum feirante, só deu para visualizar o presidente do sindicato dos feirantes, o Afonso, lá no palanque improvisado. O Zé Carlos da associação, eu não vi. Não vi porque talvez esteja na bronca, muito retado, porque inaugura fora e nada faz dentro. Nós esperamos não receber nenhuma denúncia sobre esse tipo de situação. Cargos comissionados, chefes de núcleo e servidores de diversas secretarias da administração tenham sido convocados para uso da máquina pública em campanha política. Então, isso não é a primeira vez que esse desenho acontece aqui no município de Ilhéus, e eu espero que nada disso tenha acontecido ontem. Seu Robertinho Escarpita, este é o comentário. São 7h18 na linda Princesa do Sul.
Seu repórter Marinho Santos, parabéns pelo comentário, né? E eu continuo questionando quanto custou a vinda do governador e sua comitiva ontem na nossa cidade de
Ilhéus. Ele ainda vem este mês. Hoje são dia 17.
Quero só saber isso. É o questionamento.
Daqui a pouco ele volta. Ele tá gostando de Ilhéus, viu, Escarpita?
7h18.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da...
É, daqui a pouquinho tem entrevista na segunda parte do nosso programa. Hoje a gente vai bater um papo com ela, Ana Patrícia, candidata à presidência da OAB Bahia. Na sexta-feira passada a gente conversou com o Dinailton Oliveira, né, repórter?
É verdade, eu quero mandar um abraço, falar em advogado, mandar um abraço ao doutor Alencar. O doutor Alencar é o advogado que não deixa nada passar, é sempre presente nas audiências de custódia.
Um abração.
É o marcante.
Um abração, doutor Alencar. Olha, repórter, só passando a informação, né, sobre o velório do nosso querido Dudu. Está acontecendo nesse exato momento no SAF, sepultamento será às 10 horas, cemitério da Vitória. Informação chegando, né, cemitério da Vitória, a partir das 10 horas. O sepultamento aí do, né, querido Dudu. 7h19, agora 7h19. Vamos no nosso WhatsApp? Não, já eu trago essa informação do nosso WhatsApp. Vamos aqui no nosso site, programa tropadeelite.com.br. Eleições! É, rapaz, olha, o ACM Neto, ele diz ter palanque em 90% dos municípios e vê Jacques Wagner desanimado. Ontem o Jacques Wagner esteve aqui, viu? O Jacques Wagner estava lá. Eu fiquei olhando assim, rapaz, a turma, principalmente a militância do PT, não pode esquecer a militância do PT de Ilhéus, né? Que o Jacques Wagner foi ingrato com o PT de Ilhéus, repórter Marinho Santos.
Você quer que eu entre nessa aí, né, Scarpe?
Não, não, não.
Você fica
só
colocando a bola na marca do pênalti para poder chutar e fazer o gol.
Eu só tô lembrando a militância do PT de Ilhéus.
2012. Jacques Wagner.
O PT de Ilhéus perdeu a chance de fazer Carmelita prefeita.
Jacques Wagner traiu o próprio partido, o próprio PT. Carmelita poderia ser a primeira mulher prefeita de Ilhéus e ele não veio a Ilhéus apoiar a Carmelita.
Pois é, essa situação é uma situação que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Mas sobre essa matéria aqui, né, do ACM Neto, ele é pré-candidato ao governo da Bahia, né, pelo Democrata e União Brasil, essa fusão com o PSL. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ele afirma já ter palanque organizado em mais de 90% dos 417 municípios baianos. O palanque é vitaminado, segundo ele, por prefeitos da base, né, do governador Rui Costa. A gente sempre falou disso, rapaz. Tem muita gente que tem uma história do carlismo, né? A exemplo do Otto Alencar, né? O Otto Alencar mesmo, pô, era da base. Tem uma turma danada aí que caminhou com o ACM.
Augusto Castro, prefeito de Itabuna.
É, será que o Augusto Castro acha que o Jacques Wagner, sendo eleito governador, vai apoiar o Augusto Castro para a reeleição ou vai ficar com o Geraldo Simões? É lógico que vai ser Geraldo Simões, né? Ele está querendo fazer um calamingau aí. Olha, o prefeito ele concedeu entrevista na manhã de ontem e tratou também da sucessão nacional, ainda sem pré-candidato a presidente definido, né? Tem conversado com a base do presidente Bolsonaro, com Ciro Gomes, com Sérgio Moro. O próprio partido também tem o Datena, Luiz Datena, aí da Band, que também pretende entrar na política. Ele cuidou de se desconectar um pouquinho da palestra nacional. O eleitor baiano acredita que o ACM Neto tem ideia clara de que eleição para presidente é uma eleição para governador é outra. A gente tem que distinguir isso aí, Marino Santos. O ACM Neto lançará sua pré-candidatura ao governo baiano no dia 2 de dezembro, no Centro Cultural do Salvador. O Neto chega à disputa com pelo menos dois partidos que pertenciam à base do governador Rui Costa. Aí o Neto disse, deu uma cutucada, o Jacques Wagner está desanimado. Aí o Jacques Wagner, mais tarde no Twitter, ó, disse que não está desanimado não. E quando entra, não entra para perder. O Neto, a gente tem acompanhado as caminhadas do Neto pela região, né? Teve aqui em Ilhéus, Itabuna, Ibicaraí, Uruçuca, rapaz. E por onde passa aqui na nossa região, a gente tem acompanhado. A região de Bom Jesus da Lapa foi a mesma coisa. Aquela região de Jequié e Piaú também a mesma coisa. Vai ser uma disputa acirrada? Sim, repórter Marinho Santos. E muito acirrada. Aonde também vai ser fundamental montar um time, né? O time de candidatos a deputado estadual, a deputado federal, né? Vem quem vai compor a chapa aí, quem será o vice, né, do Wagner, quem será o vice do Neto? O João Roma aí também anda comendo pelas beiradas uma possível candidatura. O MDB do Gedel Vera Lima também anda comendo pelas beiradas e anunciando também que vai ter candidato ao governo do estado. Mas de uma coisa é certa, polarizado aí ACM Neto e o ex-governador e senador Jax Wagner. 7h23, vamos no nosso telefone. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
É Adenilson.
Adenilson, você fala de onde, Adenilson?
Eu falo aqui de Itabuna, mas é praticamente aqui de Ilhéus também, né? Porque eu praticamente tô quase todo dia tô em Ilhéus. É para reclamar que vocês também parece que não estão dando a mínima aí com a última reclamação que eu fiz aí a respeito do semáforo. Porque continua quebrado do mesmo jeito.
Ô Adenilson, mas eu e Marinho Santos, a gente não trabalha na prefeitura não, rapaz. A gente chega aqui e fala.
Não é questão de trabalhar, mas é obrigação também da imprensa.
Mas a gente tem cobrado aqui. Você quer que eu vá lá, sente na cadeira do Serpa? O Serpa já disse.
Bota ele pra outra coisa.
O Serpa já disse.
Onde não tem necessidade de agente de trânsito, eles botam. Por exemplo, você vem de Olivença pra cá, ali no Pontal, ali pra você sair pra pegar o Pontal. Ficam dois agentes ali batendo papo, conversando, que não tem movimento nenhum para poder fazer. Onde tem necessidade de ter, eles não colocam. Ao mesmo tempo que vocês terminam a ponte, é descer na esquerda para fazer a rotatória, para pegar a Princesa Isabel, é contramão, continua dando direto essa contramão lá, o povo não toma providência nenhuma.
É uma situação complicada, a gente já falou aqui.
Eu tenho levado clientes para ir, a primeira coisa que o cliente faz é dizer que a cidade está bagunçada.
É, eu não tenho culpa nem eu, nem Marinho Santos disso.
Não,
aí.
Não, eu não estou dizendo que vocês não têm culpa.
A gente tem cobrado, a gente tem cobrado.
O trabalho de vocês, tudo bem.
A gente tem cobrado aqui.
E quem mais?
Quem mais? Que eu liguei para você na semana passada.
Adenilton.
Vocês até hoje não vi ninguém comentar a respeito.
Adenilton.
Eu cobro, mas ninguém foi fazer nada e vocês também só fizeram a cobrança no dia que eu liguei.
Vamos cobrar agora. Um abraço para você, Adenilton.
Okay, bom trabalho e um bom dia.
Valeu. Dá um recado aí, repórter Mário. Você foi nomeado já para a Sutran? Você tem caneta na mão para poder. Porque a informação que o Serpa nos passou, olha, queimou a placa. Aquelas quedas de energia acontecendo na região ali, queimou a placa do semáforo da Avenida Itabuna, entrada da Princesa Isabel. Já foi feita, né, a solicitação para uma placa nova. Tem que esperar a placa chegar. Agora, a questão de a gente estar no local, eu acho que é um bom senso dos profissionais e do comando aí. Colocar, designar, deu 8 horas, né? A gente já tem que estar lá. A gente desce da rádio agora, a gente sai da rádio 8 horas. Quando a gente passa lá, não tem a gente. E que poderia estar organizando. E aí você vê um motorista mal educado. Por exemplo, ontem, você estava ali com um carro atrás do meu. Você viu, eu
você
parei.
Parou,
você viu o cara da moto?
Pra poder o pessoal sair da Princesa Isabel.
O cara da moto.
Todo mundo engarrafado.
Ia provocar um acidente o rapaz da moto, porque ele viu que estava parado e as pessoas estavam saindo. E ele não queria esperar as pessoas.
Tava
saindo.
Tudo engarrafado, quem estava na Princesa Isabel saindo pra Avenida Itabuna, não conseguia sair.
Lamentável.
E você estava na minha frente, freou o carro, segurou, ligou o sinal de alerta. E o pessoal começou a passar.
Quer dizer, se tivesse um agente de trânsito ali, né? Estaria mais organizado.
Vai chegar 10 horas, 9
mais
horas,
organizado.
Sei lá.
Complicado. Fica
agora
aí o apelo,
eu vou ficar, eu prefiro não responder ao ouvinte. Até porque eu sou empregado desse ouvinte aí que tá ligando aí e cobrando. É porque ele não ouve a rádio todo dia. Porque quem mais cobra, meu amigo Adenilton, somos nós aqui da Gabriela FM. Nós aqui deste programa. Tropa de Elite. Porque aqui, Adenilton, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então você não está ouvindo o programa todos os dias.
Oh, são 7h27.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, a Andréa do Residencial Vilela tá pedindo os parabéns pro marido dela, o Raimundão. É, rapaz, sempre ligado no programa, fazendo aniversário hoje, né? Raimundão, aquele abraço pra você, Ariel. Ariel, torcedor aí do Manchester, lá da região do Santo Antônio. Alegria sempre. Marinho Santos Escapita, Jax Wagner vai ganhar. O que Maria ganhou, rapaz, o povo não perde tempo aqui. Eu tô curioso pra saber. Agora, qual Maria? Qual foi o beco, Marinho Santos? Foi no beco Patapata? No beco do Fuxico em Itamuna? Ai, ai. Espirro da Barra, manda meu alô aí. Tô sempre ligado em vocês. A Barra tá terrível. Porque
eu tô escrevendo aqui pro amigo Scarpeta. Ele disse, a minha prima aqui, ó. Diz que a primeira dama é prima dele. Ele disse, ela... depois que aconteceu, ai, o marido nos esqueceu, ela nunca levantou nossa bandeira. É... Ivan Moraes, lá do Vilela, dividido com Ibicuí.
Um abraço, Ivan Moraes. Evanino Salobrinho, parabéns pelo maravilhoso trabalho de vocês dois aí. Robertinho Scarpita, olha o ônibus que vem, né, de manhã, vem lotado aqui pro Salobrinho. Pior do que ele é uma lata de sardinha. Cobra por nós aí. Mário Santos Scarpita, do bairro de São Miguel, precisa do carro da Via Metro novamente rodando, viu? O que faz a Avenida Itabuna. Com essa abertura do Malhado aí, o ônibus só não dá mais conta. Aquele abraço. Goinha do Alto da Piedade, ligadinha com a gente. Bom dia, Scarpita e Mário Santos, comunicadores do programa Tropa de Elite. Lagoa Encantada. Tinha 4 horários de ônibus, 2 pela manhã e 2 pela tarde, que não atendia a demanda. Imagina agora que só temos 2 horários pela manhã e nos domingos e feriados não temos mais coletivos. Até quando vamos ficar nessa situação? Chama a atenção dos responsáveis para resolver. Forte abraço, amigos. Nosso querido Joca, da Lagoa Encantada, aquele abraço para você. Itabuna chama agora, convocando ele, Manuel Messias, e mais um Giro Regional. E daqui a pouquinho tem entrevista. Ana Patrícia, candidata a presidente da UAB Bahia, vai falar no Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Aruca Drinks, especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, em casamentos, aniversários, festas, debutantes, congressos, feiras, formaturas ou lançamentos, seja qual for seu evento, a equipe de Aruca Drinks se destaca pela criatividade. Ligue agora mesmo, 73-98205-5364. Aruca Drinks é gelo na balada. Vamos então com as notícias aqui da cidade de Itabuna. Operação da Polícia Civil prende 4 bandidos. Ontem, terça-feira, policiais civis lotados na Sexta Corpim prenderam, por força de mandato de prisão judicial, no bairro Mangabinha, um homem apelidado por Bruxão. Bruxão que teria jogado sua tornozeleira eletrônica no Rio Cachoeira e fugido do sistema prisional. Policiais chegaram à localização depois de denúncias na ouvidoria da polícia sobre as ameaças do infrator a moradores locais. Em outra ação no bairro São Pedro, policiais civis deram cumprimento a mais 3 mandados de prisões contra infratores que possuem sentença definitiva por roubo. Eles foram investigados pela Polícia Civil, denunciados pelo Ministério Público e condenados pela Justiça. Dessa forma, o objetivo das diligências foi de retirar de circulação indivíduos que já deveriam estar cumprindo suas penas pela prática de crimes contra o patrimônio no conjunto penal da cidade. Os presos serão submetidos ao exame de corpo de delito e aguardarão audiência de custódia no complexo policial aqui de Itabuna antes de serem transferidos para o conjunto penal. 2 assaltantes são presos, um em ônibus da rota e outro na Avenida Itajuípe. 2 indivíduos em atitude suspeita estavam em um ônibus da empresa Rota Transportes, nas imediações da estação rodoviária aqui de Itabuna. 4 viaturas interceptaram ônibus nas imediações da empresa Teotelemática, que fica na Avenida José Soares Pinheiro, no centro comercial. Foi realizada abordagem aos passageiros e no interior do ônibus foram encontrados um revólver calibre 38, marca Rossi, carregado de balas, em poder de João Vitor Farias e de Alan Teixeira dos Santos, que também portavam a quantia de R$ 60,60 em espécie, um celular com carregador e fone de ouvidos. Os indivíduos foram encaminhados ao complexo policial. Em outra situação, um homem estava em posse de arma de fogo em via pública na Avenida Itajuípe, no bairro Santo Antônio. 3 viaturas foram ao local, constatando tratar-se de uma tentativa de assalto e que o autor foi detido por populares. Ismael Oliveira Azevedo, 20 anos, tentou praticar roubos no local em posse de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola feita de plástico. O indivíduo foi levado para o complexo policial aqui de nossa cidade. Traficante é flagrado no bairro Santo Inês. Uma guarnição da Polícia Militar efetuava ronda de rotina pelo bairro Santo Inês quando localizou um elemento em atitude suspeita. Após realizar a abordagem, a Polícia Militar constou que Wagner Dantas da Silva estava com 16 buchas de maconha, R$ 292 em dinheiro e um celular. O traficante foi encaminhado ao complexo policial, juntamente com material apreendido. Moto é recuperada e carro roubado. Uma moto de placa RCW 1L44 foi recuperada pela polícia nesta terça-feira ontem no semiandé rodoviário nas proximidades do bairro Santo Inês. O veículo foi guinchado e o proprietário foi comunicado a comparecer com a devida documentação para o resgate do veículo. Em outro momento, dois elementos roubaram o veículo Chevrolet, placa PKL 1451, na Avenida Cinquentenário, no centro da cidade. Fugiram em direção à Avenida Amélia Amado. Foi transmitida alerta para todas as guarnições de serviço e os bandidos foram flagrados. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados e facilita o pagamento. Tem promoções especiais de fim de ano para confraternizações e Réveillon. Ligue agora no fone zap 98205-5364 e fale com o amigo Arouca. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h40, faltando 20 minutinhos para as 8.
Bom dia.
Na linha direto com a gente, direto de Salvador, a nossa capital, Ana Patrícia, candidata a presidente da OAB Bahia, né, tendo como vice da sua chapa aí o Torinho. Vamos dar bom dia, Ana Patrícia. Bom dia, Ana Patrícia. Seja bem-vinda ao Tropa de Elite.
Bom dia, meu amigo. Bom dia. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Iniciando o dia de hoje nessa entrevista, é sinal de que nós teremos um dia muito produtivo.
A gente tem acompanhado aí as eleições, né, da OAB, a subseção aqui Ilhéus, Itabuna, OAB Bahia. Na semana passada a gente entrevistou o Dinailton Oliveira e hoje é o dia da Ana Patrícia bater um papo com a gente. Eu começo perguntando, Ana, o seu trabalho no OAB lhe aproximou da advocacia no interior. Conta pra gente como é que isso aconteceu.
Bom, eu iniciei minha caminhada no OAB em 2013, naquele primeiro momento, que foi o primeiro mandato, 2013 a 2015, eu fui conselheira estadual e diretora da Escola Superior de Advocacia. A escola, nesse período, né, de 2013, era muito pequenininha, que chamava EPAD, e limitada a Salvador. Então, nosso primeiro projeto foi ampliar a atuação da escola e interiorizá-la. Foi um projeto lindo e foi a partir daí que eu comecei, então, a minha caminhada pelo interior do estado da Bahia. Eu fiquei à frente de projetos muito importantes, como a capacitação da advocacia para o processo judicial eletrônico, que chegou de forma oficial na Bahia em 2014. E em 2015, nós tivemos um novo Código do Processo Civil e, como o projeto de capacitação do PJE foi considerado exitoso, o processo civil também ficou sob minha responsabilidade e nós fizemos, para a época, o maior programa de capacitação para o processo civil em todo o estado da Bahia. Então, assim, a minha relação com o interior da Bahia começa lá em 2013, de 2013 a 2015, em razão da Escola Superior de Advocacia.
Que bacana, viu? Já que a gente está falando de justiça também, queria aproveitar e parabenizar pela ação que você, juntamente com o Torinho, entrou, né, para a volta do atendimento presencial. A Justiça da Bahia deixou muita gente prejudicada aí, porque a gente viu shows voltando a atender, estádios lotados, mas a Justiça, o Poder Judiciário, não estava de portas abertas para o povo de forma presencial. Obrigado pela essa luta que você também encabeçou, viu, Ana?
É nosso dever. Você veja que nós, que coisa, né? Nós ficamos com o Poder Judiciário fechado na Bahia desde março de 2020. E a situação do OAB, desde então, ela foi muito tímida, muito limitada a enviar ofícios para o tribunal, solicitando melhorias no atendimento, mas verdadeiramente não houve uma ação contundente, forte, de exigir do tribunal a reabertura. E, para além disso, os tribunais, não apenas o estadual, mas também o federal, eles criaram comissões internas para padronizar como se daria o funcionamento da justiça durante a pandemia, e a Ordem dos Advogados do Brasil não participou, ou seja, a advocacia foi destinatária das decisões tomadas pela magistratura. Isso, eu não sei se todos os colegas conseguem compreender o que isso significa, mas é um desrespeito com a OAB e com a advocacia absurdo. Quando, finalmente, agora, em 2021, o Supremo Tribunal Federal anuncia o retorno das atividades presenciais no dia 3 de novembro, eu lhe confesso que eu aguardei uma posição institucional da OAB no dia... Eu imaginei que eles, com um anúncio, porque eles anunciaram antes do dia 3, obviamente que retornariam no dia 3. Eu imaginei que com o anúncio do retorno, a OAB fosse exigir também um retorno presencial na Bahia. Nada foi feito. Chega o dia 3, a retomada do Supremo Tribunal Federal, a OAB da Bahia continua sem fazer nada. Aguardei o dia 4, mais uma vez não fez nada. Então, no dia 4, à noite, eu e Torinho, nós distribuímos uma ação popular. E aí, muito bom você tocar nesse assunto, porque é de extrema importância, a advocacia precisa refletir muito cada ato e manifestação daqueles que estão à frente da OAB. Então, a ação popular, quando distribuída, gerou uma repercussão. Isso é uma coisa muito forte, para que você tenha ideia. A magistratura se movimentou em relação, em razão desta ação. A advocacia, a sociedade, os sindicatos, no telefone não parava. As pessoas falando, algumas favoráveis, outras contrárias, a reabertura, enfim. Mas o fato é que a ação gerou uma comoção, de maneira que pressionou o tribunal a tomar uma posição. E o juiz responsável pela ação deu um despacho vergonhoso. Sabe aquele despacho de quem não quer se comprometer? Ele diz, emende a inicial para explicar o que seria imoralidade administrativa. Ora, pelo amor de Deus, ou tem coragem de deferir a abertura, ou tem a coragem de indeferir. Só não faça o que fez, que é um despacho para não se comprometer. E representantes da advocacia, representantes do OAB, que compõem a chapa da situação, comemoraram este despacho. Isso é uma vergonha. Mas nós fomos para cima do tribunal, pressionamos, ligamos para todos os desembargadores, para o presidente. E o resultado é que, desde ontem, a justiça na Bahia está aberta. Porque é preciso, meus amigos, que nós tenhamos coragem. E digo para vocês, o ideal teria sido uma ação promovida pela OAB. A ação tem que ser promovida por mim, em meu nome, em nome de Carlos Torinho, contra o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. E aí nós temos que fazer, porque temos que lutar. Se tiver que ser em nome próprio, assumir pessoalmente as consequências da ação, nós vamos assumir sempre. Porque omissão não é e não será a nossa marca.
Que bom, viu? Bom, Ana Patrícia, os descontos na anuidade tem sido uma polêmica nessa campanha, né? Eu vi que a adversária da situação falou que concederam isenção para gestantes. Não há uma contradição nisso aí, Ana Patrícia?
É porque deve ser difícil para ele sustentar uma mentira. É óbvio que a isenção é possível. A isenção da anuidade para a advogada gestante é uma comprovação da possibilidade. E digo mais, Minas Gerais, isenção 100% da anuidade, já ocorreu no ano passado, em 2020, e reproduzido para este ano de 2021. Isenção 100% da anuidade para todo advogado de Minas Gerais que tenha comprovado, passou em razão da pandemia, uma situação de dificuldade econômica. É possível. E a chapa da situação, lamentavelmente, faz uma campanha de desinformação. O que é que nós temos em relação à anuidade? Nós temos, primeiro, que a competência para definir isenção ou desconto é da própria seccional, não é do Conselho Federal. Agora, a seccional, optando por dar a isenção, nem desconto, optando por dar a isenção, ela precisa demonstrar de forma numérica que com esta isenção e, portanto, com a falta de recebimento destes valores, o que ela vai receber é suficiente para preservar a saúde financeira da OAB. Ou seja, nós vamos dizer, todo advogado em 2022 que esteja no primeiro ano de inscrição e no segundo não vai pagar. Eu tenho que demonstrar o que isso significa numericamente. E vou mostrar o que nós vamos receber, considerando inadimplência e tudo mais. O que nós vamos receber é suficiente para manter a saúde financeira da OAB? É. Se é, a isenção está concedida. O critério é somente esse. Agora, a chapa da situação, como não quer dar a isenção para a jovem advocacia, faz uma campanha de desinformação, ou seja, não fala a verdade. E nessa campanha de desinformação, eles distribuíram, através do WhatsApp, um ofício, e eu quero falar isso para a advocacia, porque é muito importante, um ofício que teria sido encaminhado pelo presidente do Conselho Federal para o presidente da OAB, salvo engano, de Tocantins, onde o presidente do Conselho Federal diz: olha, embora e apesar da pandemia, não será possível a isenção da amizade neste estado. E por que não será possível? Porque naquele estado, a seccional, ela não é autossuficiente de forma econômica. Todos os meses, o Conselho Federal precisa aportar valores para ajudar que ele feche a folha de pessoal. Ora, se aquela seccional não consegue, com sua arrecadação, manter as suas despesas básicas, naturalmente ela não pode fazer renúncia de anuidade. Então, eles distribuem um ofício para desinformar. Não é possível em Tocantins, porque Tocantins não é o suficiente. É possível e vai acontecer na Bahia, porque a Bahia é o suficiente. Foi possível e está acontecendo em Minas Gerais, porque Minas Gerais é autossuficiente. E aí, para falar das contradições, a candidata da situação, ela diz: oh, não é possível isenção. Ao mesmo tempo, ela diz: mas eu isentei. E aí tem duas inverdades. Primeiro, porque é possível sim. E segundo, porque ela não isentou nada. Nós, da diretoria da OAB, demos cumprimento a uma determinação do Conselho Federal, porque foi um ganho da Comissão Nacional, à época presidida por Fernanda Marinella, a isenção da anuidade para toda mulher gestante. Ou seja, uma vez deliberada pelo Conselho Federal, todas as seccionais tinham prazo para cumprir, para adequar. Então, quando ela fala que não é possível, ela falta com a verdade. E quando ela fala que ela deu, embora haja uma contradição, há também uma inverdade, porque ela não deu nada. Esse projeto nunca foi dela. O projeto foi de Fernanda Marinella. E, por fim, ainda falando da contradição, na mesma fala que a candidata disse que não é possível da isenção, ela disse que também não é possível dar desconto, mas a verdade é que a jovem advocacia, já há alguns anos, no estado da Bahia, tem desconto. O que nós vamos fazer é ampliar.
E doutora Ana Patrícia, aqui Marinho Santos. Olha, oi, Marinho. Tudo bem? Dá para explicar, doutora, o que é prerrogativa do advogado e quem é o principal beneficiado quando as prerrogativas são respeitadas?
Nossa, pergunta maravilhosa, Marinho. Marinho, a advocacia, ela exerce a defesa do outro, a defesa do cidadão. E é importante que, para que o advogado possa fazer, exercer essa defesa frente a qualquer autoridade, ele tenha autonomia, ele tenha independência. Então, prerrogativas são exatamente esta autonomia, esta independência do advogado para se portar diante de qualquer autoridade em condições de igualdade para promover a defesa do outro. E o beneficiário é o cidadão, não é o advogado. O advogado é um instrumento de defesa do cidadão. E as prerrogativas, elas são voltadas a assegurar a defesa do cidadão. Então, assim, por isso, por este motivo, é que as prerrogativas, elas são inegociáveis. E por esse motivo, que qualquer ofensa a uma prerrogativa é uma ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito, é uma ofensa à cidadania, Marinho.
Bom, doutora Ana Patrícia, para a gente fechar aqui, o Pacto pela Justiça Social é a sua principal proposta de campanha?
Sim, eu tenho muitas propostas importantes do Pacto pela Justiça. Eu tenho muito apreço já há alguns anos que eu tento que seja que tenha, se fosse, né, um projeto do OAB, não consegui nas gestões anteriores, porque ninguém quis abraçar, mas na minha gestão, seguramente, se eleita eu for, se essa for a vontade da advocacia, eu vou lutar pelo Pacto pela Justiça, para que vocês tenham ideia da gravidade da situação do Poder Judiciário e compreendam qual é o Pacto pela Justiça. O Poder Judiciário Estadual da Bahia, ele vive do recebimento de um repasse do Estado da Bahia, que é o que nós chamamos de receita corrente líquida. O Estado anualmente transfere para o Poder Judiciário Estadual 6% da sua receita corrente líquida, valor este que é destinado para a despesa de custeio, pagamento do pessoal. E aí vai todos os servidores, magistrados, enfim. Esse 6%, desse 6%, o tribunal fica limitado a 5,7%, ou seja, recebe 6%, mas só pode gastar até 5,7%, que é o limite prudencial, sob pena do presidente do Tribunal de Justiça responder por crime de responsabilidade. Fato é que este 6%, ele é insuficiente para que o tribunal possa contratar juízes e servidores em quantidade necessária a atender de forma respeitosa e com qualidade as demandas da sociedade baiana. Então, nós temos hoje uma justiça estadual que é acanhada diante da quantidade da população e da intensidade dos litígios sociais. Por isso que nós temos um poder judiciário hipercongestionado, por isso que nós temos comarcas sem juízes, por isso que nós temos esse estado de precariedade na justiça baiana. Acontece, Marinho e Robertinho, que embora o tribunal tenha essa fonte de receita verdadeiramente comprometida, ele tem uma segunda fonte de receita. Uma segunda fonte de receita decorrente da arrecadação das custas processuais, seja das ações judiciais, seja da atuação extrajudicial. Essa fonte de receita que é milionária, Por uma disposição de lei, o tribunal não pode destinar para a contratação de pessoal. Ele pode, por exemplo, trocar frota de carro, ele pode construir prédio, comprar prédio, trocar móveis, pode fazer o que quiser. Ele só não pode destinar para a contratação de pessoal. E aí vem uma incoerência diante da situação da justiça da Bahia. Porque vocês percebam que nós estamos passando por uma crise da justiça baiana, o tribunal está falido. No entanto, nós temos uma fonte de arrecadação que permite ao tribunal fazer diversos atos a essa ação da sua atividade principal, que é prestar justiça. E onde é que vem o Pacto pela Justiça? Tal qual a nível nacional se tentaram fazer uma moratória aí, morreu, mas enfim, eu estou falando da ideia que é unir os poderes no Estado da Bahia, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Presidente do Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Presidente do Sindicato do Servidor, para fazer um pacto de maneira que nós possamos, na verdade, de maneira que o Tribunal, não nós, que o Tribunal possa utilizar de parte da arrecadação das custas e verter para a contratação de juízes, de servidores, sem que isso implique responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça. Nós precisamos fazer este pacto pela justiça. E se, porventura, a Bahia não compreender a importância da união de todos os poderes para esta finalidade, se não compreender que justiça é tão importante quanto saúde, quanto educação, quanto segurança pública, a OAB, na minha gestão, vai entrar com ação para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo de lei que proíbe que o presidente do tribunal utilize desta fonte de receita para contratação de servidores e pessoal. Não tem sentido que o tribunal tenha dinheiro e, ao mesmo tempo, não tenha condições de contratar servidor, não tenha condições de contratar juízes. E a luta da OAB tem que ser neste sentido. Qualquer outra luta é pequena, é acanhada, não faz sentido. Nós precisamos lutar para reestruturar o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário Estadual tem dinheiro, mas ele está impedido por um dispositivo de lei de utilizar para sua principal finalidade, que é prestar justiça. Esse é o Pacto pela Justiça.
Ana Patrícia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso, né? Está chegando a reta final, dia 24, a eleição. Boa sorte. E você, né, sempre seja bem-vindo aqui ao sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. Você tem duas chapas, né? Uma em Itabuna, outra em Ilhéus, é, casada aí com a estadual. E a gente deseja boa sorte, viu?
Eu posso falar rapidinho aqui no finalzinho para vocês?
Pode.
Eu quero mandar um beijo para a Sofia Soledade, nossa candidata a presidente, para a Silvana Lins, toda a diretoria, para os nossos conselheiros, Ananda Froes, eu sou apaixonada, apaixonada por ela. Pense um presente divino nessa nossa caminhada. Olá, Otávio Augusto, Robson Magalhães, quero mandar um beijo de Irlan, em Itabuna, o nosso queridíssimo Zé Henrique, Rui Carlos. Turma, no próximo dia 24, vamos dar um voto de amor, um voto de esperança, um voto de mudança. E para a advocacia, eu peço, comparem os projetos. E vocês verão que a chapa OAB de Coração é a única das quatro chapas que apresentam projetos reais e possíveis de reestruturação do Poder Judiciário. Nós não estamos fazendo discurso bonito, nós estamos apresentando projetos. Vamos nessa, transforma OAB da Bahia.
Grande abraço, Ana Patrícia, direto de Salvador, Marinho Santos, final de tropa, viu?
Forte abraço pra você, um bom dia e até amanhã, se Deus assim os permitir.
E aí, Renatinho, bad boy, a gente se encontra amanhã a partir das 6, bem cedinho, no oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF. Premoldados Guanabara, 9 Mistura e Cabana Renascer Beach. Gente, bom final de manhã, né? Amanhã segue aí. Perdeu o Tropa de Elite, podcast daqui a pouquinho liberado e a nossa live também no Facebook. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.